Rafael Medeiros.
E a gente bate um papo agora com o Dr. José Venâncio, que é mastologista, atende aqui em Penedo na Clínica Saúde e também no Centro de Saúde 3, ali no antigo CESP. Ele que é mastologista e a especialidade médica é estudar e tratar as patologias que atingem as mamas. E quando a gente fala em tratamento de mamas, que lembra de câncer de mama, doutor José Venâncio, primeiramente a gente acha que é um mal que pode chegar apenas para mulheres, quando isso é completamente mito. Não é dessa forma. Mulheres e homens têm mamas e por isso devem tratar, devem também ter um acompanhamento para que em qualquer suspeita tenha um diagnóstico precoce, um tratamento também que pode resultar em uma cura, caso a gente diagnostique ali um mal, né, um tumor que não seja benigno. Dessa forma, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, isso mesmo, Rafael. A gente esquece, algumas pessoas não sabem que o câncer de mama também acomete homens, né? Cerca de 1% de todos os cânceres de mama se dá nos homens, é raro, mas acomete homens também. É importante que a gente divulgue isso também, porque o homem já costuma não procurar muito o médico, né? E aí a gente precisa saber também que o câncer de mama acomete homens também. Isso mesmo.
A gente tem dúvidas frequentes, né? E muitas pessoas ainda acham que o câncer é uma doença contagiosa, mas na verdade o câncer não é uma doença contagiosa. Mas aí, quando a gente conversa com algumas pessoas, sequencia com a seguinte dúvida: mas eu tenho um histórico familiar de câncer, então isso significa que eu posso ter a doença? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Isso, justamente. O que ocorre é que uma parte dos cânceres está relacionada a fatores genéticos, né? Próximo de 10%. Então, muitas das pessoas, às vezes, que acha que teve uma prima, um parente distante, né, de terceiro, quarto grau, que teve câncer, e ela acha que obrigatoriamente vai ter câncer também. Não funciona dessa forma. Na verdade, o que conta como fator de risco são os pacientes que têm os parentes de primeiro grau e de segundo grau, que teve alguma doença, alguma neoplasia que pode estar associado também. Não são todas neoplasias. Algumas neoplasias estão relacionadas mais ao câncer de mama, câncer de pâncreas, por exemplo, câncer de próstata no homem, tá? Alguns cânceres de pele estão relacionados. Mas não obrigatoriamente porque a paciente teve um parente distante que teve câncer, obrigatoriamente ela vai ter câncer de mama também. Não funciona dessa forma.
Atualmente, quais são os tipos de câncer mais populares?
O câncer de mama é um câncer muito prevalente ainda, né, em toda a população, não só do Brasil. Cerca de 25% dos cânceres nas mulheres são relacionados ao câncer de mama, né. O câncer de pele também é o primeiro mais prevalente também. O câncer de colo retal também é um câncer muito prevalente. Inclusive, antigamente se propunham investigar pacientes a partir dos 50 anos. Hoje já se diminuiu mais a idade para a gente começar a investigar o câncer de colo, né? A partir dos 45 anos, já algumas teorias estipulam que já começa a investigar a partir disso aí. E o câncer de mama, que a partir dos 50, e muito comumente hoje, infelizmente, a gente está encontrando muita paciente abaixo dos 50 anos com câncer de mama. Antigamente, na década de 70, eu vejo nos livros que quando você observava um paciente, quando aparecia uma paciente abaixo dos 40 anos com câncer de mama, era uma coisa absurda. Todo mundo vinha para ver, né? Os médicos vinham para observar. E hoje no meu consultório eu tenho muita paciente com abaixo dos 40 anos com câncer de mama. É uma coisa triste, mas que está acontecendo bastante.
Atividades físicas ajudam a prevenir e mesmo no tratamento é necessário?
Fundamental. Você tocou um ponto muito importante. A atividade física, ainda existem muitos estudos que estão averiguando o quanto a atividade física é importante, não só no câncer, mas em outras patologias também. Mas é fundamental, inclusive é um fator protetor, né? Um fator que ajuda a paciente a evitar que a doença volte para as pacientes que já tiveram câncer. O tratamento, inclusive, se baseia nisso. Ela tem que fazer atividade física. Hoje, cada vez mais, a gente aprende mais sobre isso aí. Um fator fundamental, não só para a questão de evitar que a doença volte, mas também para prevenir a doença. Então a gente orienta muito que a atividade física é um fator protetor, o controle de peso também é uma coisa muito importante. A gente acha que a doença está aparecendo mais, está sendo mais diagnosticada, não só porque os meios melhoraram de avaliação, né, as pacientes, as pessoas estão tendo mais consciência com relação a isso aí, mas porque também o sobrepeso na população aumentou bastante. Só para você ter ideia, há 40 anos atrás a gente tinha 10 vezes menos de pessoas obesas do que se tem hoje, né? Então isso é um dado muito relevante, é importante isso aí.
E aí, quando a gente faz atividade física, lógico que a gente consegue, né, se adequar a uma alimentação mais saudável, mas mesmo que você não pratique atividade física, há dois vilões, açúcar e gordura. São alimentos que contribuem para coisa que não vai ser boa na saúde da gente.
Justamente, o açúcar, né, a gente perpassa por essa parte, né? A gente pensa às vezes açúcar como o açúcar propriamente dito, mas é carboidrato, né?
Uhum.
Então a gente vê as pessoas se alimentando de uma forma hoje bem mais desequilibrada, muito alimento processado, então elas exageram tanto com relação à gordura, especialmente esses alimentos industrializados, né? Refrigerantes hoje. Então isso aí traz um sobrepeso para o paciente, e a paciente que está com sobrepeso, a pessoa que está com sobrepeso é uma paciente que está inflamada, né? Então um fator para surgir uma doença ali digamos que seja mais fácil para esse corpo não conseguir controlar isso aí.
E quando a gente fala isso, né, doutor, o senhor lembrou aí, e a gente pensa no açúcar, aquele que a gente compra um quilo de açúcar, viu, gente, mas não é não, o macarrão, o pão, isso, né, o carboidrato, isso que mesmo. Tudo vai transformar.
Isso mesmo.
Então tem algumas, que ter cuidado com os excessos.
Isso, as massas, né, pães, então a gente tem que ter um equilíbrio com relação a isso aí. É muito difícil porque é muito fácil hoje, a gente chega em qualquer estabelecimento, às vezes você chega em casa e o carboidrato está muito disponível ali, é um pãozinho com manteiga, uma batata, então isso às vezes a gente não tem essa, a gente, o brasileiro em si, a gente não tem essa cultura, não tem essa doutrinação na escola de como se alimentar corretamente, né? Isso é uma epidemia, é uma coisa generalizada. Em vários países a gente tem essa carga de sobrepeso na população. A atividade física, como você muito bem falou aí, não é incentivada, a gente não conhece quais são os benefícios. Eu falo atividade física, não precisa ser um atleta, você tem que fazer um atleta de alta performance. Eu falo uma atividade física de 30, 40 minutos por dia, uma caminhada de 30, 40 minutos. É você não ficar parado. Tem que fazer alguma coisa de você se movimentar. O corpo foi feito para se movimentar. Então, aquela paciente sedentária, aquela pessoa sedentária, ela tem um fator a mais para que surja alguma doença, que surja uma neoplasia. Então, isso é fundamental.
Estou fazendo tratamento contra o câncer. Eu posso ingerir bebida alcoólica, mesmo que em pequenas doses?
Carnaval chegando aí, né? Todo mundo já pensando nisso, né? Realmente, o ideal é que não se, dependendo do tratamento, a gente não faça a ingestão da bebida alcoólica. Inclusive, o alcoolismo é um dos fatores de risco para o surgimento de uma neoplasia. Então, o ideal é que o tratamento que seja feito, a gente tenha esse controle mais adequado, juntamente com a atividade física, juntamente com o controle nutricional, para a gente fazer com que o tratamento surja o efeito adequado.
Quando você vai fazer um tratamento, né, uma quimioterapia, é uma radioterapia, é um tratamento que ele não vai agir somente nas células cancerígenas, né, naquelas malignas, isso. Mas ela vai também agir nas células, né, benignas. E aí, quais os efeitos?
Olha, isso depende muito do tratamento que é feito, né? Hoje a gente tem uma medicação, as medicações da quimioterapia são medicações bem avançadas hoje em dia, mas mesmo assim ainda tem alguns efeitos colaterais, né? Então, queda de cabelo é bastante comum, é o que fica mais na cabeça da população em geral. Mas algumas vezes, alguns pacientes não têm essa queda de cabelo tão proeminente, né? Não existe. E se o tratamento não obrigatoriamente vai para a quimioterapia, que seja um pouco mais agressiva. Às vezes o tratamento no câncer de mama inicial, às vezes o tratamento passa apenas por cirurgia, uma radioterapia. Certo? Então, por isso que a gente faz tanta, a gente luta tanto para que isso seja bem conhecido e que seja divulgado, porque a gente quer pegar a doença no comecinho, no começo da doença, para que a gente consiga uma cura, o tratamento mais eficaz, que a paciente possa chegar à cura. Porque muita gente às vezes acredita que o câncer não tem cura, né? Antigamente se tinha a ideia que teve câncer, então era um diagnóstico de morte ali, ou então de a paciente ia ficar sem as mamas, né? Não funciona dessa forma. Eu encontro muito paciente no consultório hoje que ela vem com um nódulo e ela fica achando, doutor, não tem como tirar já a mama não. Eu digo, não é assim, não funciona desse jeito. E alguns colegas, às vezes, até por desinformação, alguma coisa, vem encontra um nódulo lá que seja um pouco mais suspeito e ele já forma paciente que, às vezes até por desconhecimento também, e vai precisar retirar o nódulo, e não funciona dessa forma. Você ter um nódulo na mama hoje não significa que você vai precisar retirá-lo, obrigatoriamente, muito menos retirar a mama, não funciona dessa forma. Então, os tratamentos, às vezes, a paciente, às vezes, precisa saber qual o tipo de câncer de mama, que não existe só um tipo de câncer de mama, existem alguns outros subtipos, e cada tipo tem o seu tratamento específico. Não obrigatoriamente vai precisar retirar a mama, não obrigatoriamente vai perpassar por todos esses passos aí do tratamento. Então, ter um nódulo hoje não significa obrigatoriamente que você vai retirar a mama. Não funciona dessa forma. Por isso que é importante passar pelo especialista, para que a gente consiga orientar essa paciente, acalmar e fazer o diagnóstico correto.
E quando é indicado a procura pelo mastologista?
Então, o importante é que a paciente consiga notar quais são os sinais iniciais do câncer de mama. Então, um nódulozinho, o mais comum é um nódulo, ele não precisa ser doloroso. O paciente às vezes acha que tem que haver um nódulo que seja doloroso. Então, um nódulo, uma secreção sanguinolenta no bico do peito, saindo, uma mama com o bico retraído. Então, é importante que a paciente se palpe, é importante que a paciente consiga identificar isso aí, né? Ou se ela estiver sentindo alguma coisa, ou se aparecer em algum exame de imagem, ela procura o profissional para que seja avaliado da forma correta. E às vezes a gente encontra até alguns profissionais profissionais de saúde que eles não têm o entendimento, e às vezes por não ter o entendimento ele tenta acalmar a paciente por fato, às vezes, a paciente ter uma idade 30 anos, você não tem idade para ter câncer de mama, e às vezes acaba orientando a paciente para não procurar o profissional. E quando a paciente chega no consultório, a gente já chega com uma doença avançada. Uhum. Então é importante que a paciente, se ela achou que tem algum nódulo, tem alguma dor naquela região da mama, saiu alguma secreção, ela procure logo um especialista, para que a gente consiga identificar isso o mais antes possível.
E quando a gente fala especialista, muitas vezes algumas mulheres dizem, não, mas eu estou... Todos os anos eu vou ao meu médico, tá? Eu vou ao ginecologista. E existe a diferença do ginecologista e do mastologista?
Isso, muito bem. Às vezes, eu sou ginecologista também, de formação, né? Ginecologista obstetra. E às vezes precisa de um treinamento, às vezes foi pela formação do médico, às vezes ele já tem uma experiência particular, alguma experiência própria, e é muito daquilo que eu estava falando a você anteriormente, né? Antigamente os cânceres de mama não apareciam muito em mulheres abaixo dos 40. A gente normalmente esperava os cânceres surgir depois de 50 anos. Então, às vezes, pela experiência daquele profissional, ele não acha que a mulher abaixo dos 40 anos ter um câncer é pouco provável. Mas ela está aparecendo cada vez mais. Então, até para os colegas aí, se teve dificuldade com a avaliação daquela lesão, avaliação daquele nódulo, procura um profissional. A gente tem que ter humildade, né? Para saber, não, eu só vou até aquele limite.
E no caso do senhor, o senhor é ginecologista, mastologista, mas daí a necessidade de muitas vezes o ginecologista, né, fazer esse encaminhamento. Quando nós vemos isso, eu fui para o ginecologista e ele me encaminhou para o mastologista. Então, é o que o senhor disse, ele teve a humildade naquela hora de dizer, olha, procura um profissional que realmente vai ter uma certeza aí do problema.
Isso, justamente, a gente trabalha em conjunto, né? Uhum. Eu sei até onde o meu limite vai como ginecologista, né? Como mastologista, então, às vezes eu preciso, né, ter uma necessidade, às vezes, da oncologia clínica, né? Os tratamentos iniciais do câncer, hoje, a gente precisa saber qual o tipo de câncer para poder indicar qual vai ser o tratamento, qual vai ser o prognóstico. Então, posteriormente, eu preciso encaminhar para o oncologista clínico, porque às vezes a maior parte do tratamento, dependendo de como a paciente chega, vai passar primeiro pela quimioterapia, que é para a gente conseguir enxugar essa doença, diminuir mais esse tumor para poder passar pela cirurgia, certo? Então a gente tem que saber isso, esse é o limite da gente para poder encaminhar para o profissional adequado.
A gente falou numa dúvida aqui, açúcar provoca câncer, a gente falou do excesso, né? Mas adoçante.
É, não existe muitos estudos falando sobre a questão de adoção. O pessoal ainda tem isso aí. O ideal é que se você está com a glicemia aumentada, você possa... Inicie com a questão da adoçante, né, atividade física diminuir, porque isso aí vai fazer com que você tenha uma doença crônica posteriormente, diabetes, né? Isso também é fator de risco, tá, para as neoplasias. É, então, diabetes, pressão alta, essas doenças crônicas, elas fazem com que facilitem, de certa forma, alguma desordem ali genética, alguma desordem naquela célula, daquela multiplicação celular, que possa fazer com que surja alguma neoplasia. Então a gente fala justamente isso, mas especificamente pelo adoçante, não existe muitos estudos dizendo que esse adoçante vai causar câncer, até porque é liberado posteriormente aquele alimento, né, para ser utilizado de forma mais genérica.
É uma pergunta aqui também, que realmente essa, acho que o doutor já falou de uma forma mais ampla, mas é o excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer?
Aumenta. Uma das coisas que a gente observa hoje que está sendo mais diagnosticado, né, os cânceres em geral, é justamente isso, né, essa questão de sobrepeso, né, essa questão da vida sedentária da população, né. Hoje a gente tem uma facilidade em tudo, você vê aí desde crianças o tempo todo no celular. Acho que na sua época, na minha época, a gente ia mais para a rua brincar, né, a gente movimentava mais, não tinha essa questão. Hoje você vê muita criança usando o celular o dia todo. Os pais querem, é uma facilidade de certa forma, os pais trabalham, né? Os pais querem deixar a criança ali mais entretida para ter um tempo, um tempo a mais, ou conseguir realizar suas atividades diárias, mas ela está sofrendo com relação a isso aí, porque a criança fica mais sedentária e ela vai levar isso para o resto da vida, vai levar isso para a vida adulta. Então ela, isso está muito comum, isso é muito comum hoje na população em geral. Então esse sedentarismo acaba levando um excesso de peso, e como eu falei, o excesso de peso deixa o organismo como um todo inflamado, e aquilo ali facilita uma neoplasia, o surgimento de outras neoplasias, não só o câncer de mama.
Doutor José Venâncio, na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o acesso de pacientes oncológicos ao tratamento?
Então, a estrutura ainda é muito carente em vários municípios. Eu atendo aqui no CESP, aqui em Penedo, né, pela prefeitura, e são poucos os municípios que têm esse serviço. Como eu falei anteriormente, a população ela carece muito de informação ainda. Tem mulher que ela tem um nódulo, aparece para mim com um nódulo já de 5, 6 centímetros, e você pergunta para ela quando foi que ela conseguiu... se ela não poderia ter procurado o profissional antes, e ela não disse que não conseguia, não tinha visto, né? Ela não sabia como procurar aquele acesso. Então são poucos os municípios que têm esse acesso direto ao profissional, né? Às vezes a paciente não é acompanhada da forma adequada, às vezes a paciente mora lá no sítio, no interior, então ela não tem esse serviço de informação que a gente está prestando aqui hoje, né? Então ela tem vergonha, às vezes ela acha que na cabeça dela tem aquele nódulo e já é um câncer, e às vezes ela pensa até isso também, aquela Sim. paciente que não tem informação de que pode passar para outra pessoa. Então às vezes ela esconde, porque ela não quer ser julgada ali porque está com aquele nódulo. Existe muito isso, existe especialmente aquelas pacientes que moram no interior, aquelas pacientes mais idosas, elas escondem da família. Tá, então é importante que os familiares estejam atentos, né? Essas pessoas que são um pouco mais idosas, que têm um pouco mais de restrição, que são acamadas, que observem também as mamas das suas mães, os companheiros.
O autoexame.
O autoexame, né? Justamente. O autoexame é fundamental. Hoje se divulga menos a questão do autoexame, mas é fundamental a mulher se conhecer, se tocar nas mamas, se palpar. Às vezes a gente vê muito no consultório que o companheiro da paciente que identificou, você está com um nódulozinho aqui, e ela não percebeu. E aí quando chega, às vezes é um nódulo mais volumoso, acima de 1 centímetro. Então é importante que a paciente se conheça, né? A paciente se palpe ali durante o exame. As pacientes que estão na época de menstruação ainda, depois de 7 dias da menstruação, porque no começo da menstruação está um pouco mais demasiado, ela pode confundir com algum nódulo, mas depois de 7 dias já pode fazer a palpação. As pacientes que estão na pós-menopausa, qualquer momento do mês ela pode se palpar, se procurar ver se tem algum nódulo, se tem alguma secreção, se aquela papila mamária está um pouco retraída, se a pele está modificada, avermelhada. E não tem que ter vergonha, e nem medo, né? tem que superar essa questão do medo e procurar, porque você pode estar com a doença no estágio inicial ainda, e é fundamental isso aí. Você pegar uma doença no estágio inicial, um tumorzinho abaixo de um centímetro, modifica totalmente o prognóstico dessa paciente. Diferente da gente encontrar um nódulo já que já tenha difundido ali para um nódulo na axila, o local mais comum de fusão ali dessas neoplasias ali local. Então é fundamental isso aí. E sentiu dúvida, não tem que ter vergonha, tem que chegar para o profissional correto, passou pelo profissional, às vezes passa pelo acompanhamento lá com algum enfermeiro, algum técnico. Ela, se você achar que não, isso aqui é alguma coisa. Então é, às vezes o profissional da saúde, não, é besteira, não se preocupe, não, mas tem que examinar. Hoje os profissionais, às vezes, eles esquecem que a gente tem que colocar a mão no paciente para examinar. Uhum. Não posso só olhar para a cara do paciente, eu falo muito isso aqui. Nos meus atendimentos, que eu não tenho que examinar a paciente, a gente tem que identificar o que é o local, não é só olhar para a cara. Não, isso aí é besteira, não funciona dessa forma, né? O médico, ele é treinado para isso aí, ele tem que examinar, tem que saber ouvir a queixa do paciente e localizar onde é que está, o que foi, como foi, né? Porque o paciente, ele sabe o que é que ele está sentindo ali, né? Então você foi treinado para identificar isso aí. Então é importante que a gente consiga fazer, prestar serviço de qualidade. Eu sempre primo muito por isso, para a gente identificar a queixa da paciente e a gente dar atenção a isso aí, para que a gente possa identificar a doença ainda nos estágios iniciais, né? A gente fica muito triste quando pacientes que têm toda uma possibilidade de fazer esse tratamento de forma inicial e aparece com câncer já em estágio avançado. E o prognóstico é bem conservador, às vezes, para esses pacientes, né?
Verdade. E homens, maridos, apoiem as suas parceiras, e mulheres, apoiem seus companheiros, porque o fator psicológico no início, principalmente, de qualquer tratamento é fundamental que haja esse apoio, essa compreensão, essa conversa, em casa, de que tudo vai dar certo, tudo vai ser superado. Isso, né, Christian? Você que acompanhou aí durante um ano, viveu dentro de um hospital oncológico durante um ano, vivendo, né, muita coisa boa, muita coisa feliz também, muita coisa que trouxe lágrimas aos olhos, então você sabe mais do que ninguém. Apoie. Doutor José Venâncio, deixa eu agradecer a participação do senhor aqui conosco, e a gente já chegando próximo ao carnaval, queria que você deixasse algumas dicas para que todos possam cair na folia, mas também sem deixar de cuidar da saúde.
Justamente, né? O que você estava falando quando a gente começou a conversar a entrevista aqui, né? Se hidratar, fundamental. A gente estava vendo a temperatura nos últimos dias bateu 34, 40 graus, fácil. Então, hidratação é fundamental. Tentar evitar, eu sei que é difícil, mas tentar evitar o uso abusivo do álcool, né? Se beber, não dirigir, né? Se for beber, não dirigir, porque isso... atrai coisas, acidentes, essas coisas. E a questão da hidratação, né? Fundamental. Usar preservativo, se for ter relação, fundamental isso aí. Para que a gente consiga curtir o carnaval da forma mais tranquila possível.
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.